DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, após 2 anos sem solução, o processo das dívidas ocultas preocupa a sociedade civil.
Essa demora nos preocupa bastante, nos faz pensar que se pode estar a preparar mais uma defraudação das expectativas do povo moçambicano.
Ainda em Moçambique, diretores provinciais de Inhambane dizem correr risco de Covid-19 em reuniões de trabalho.
Os encontros, de fato, tínhamos que refletir. Há encontros que talvez poderíamos, de fato, usar outra fórmula, não presencial, porque dá medo quando recebes um documento do encontro. Você só diz, vou para lá, porque a pátria me chamou, mas é preocupante.
E a OMS alerta 6 países africanos sobre o novo surto de ébola na África Ocidental. São destaques desta quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021, com Thiago Melo. Bom dia. Em Moçambique, 2 anos depois das primeiras detenções no âmbito do caso Dívidas Ocultas, 18 dos 19 arguídos do processo principal continuam detidos à espera de julgamento sem data marcada. O arrastamento do caso preocupa o Fórum para a Monitoria do Orçamento, que também alerta para o arresto preventivo dos bens que devia estar a ser feito. Em entrevista à DW África, Adriano Nuvunga, coordenador da organização, afirma que é evidente que a Procuradoria-Geral está nas mãos do poder político.
Essa demora nos preocupa bastante, nos faz pensar que se pode estar a preparar mais uma defraudação das expectativas do povo moçambicano. Essas pessoas estão detidas, na verdade, no contexto de Manuel Chang ter sido detido na África do Sul. Até então, a Frelimo e o seu presidente não tinham interesse em dar andamento ao caso. Acabou detendo essas pessoas, mas o processo não está a andar. Não só não está a andar, como também não se está a fazer seriamente o arresto preventivo de bens.
Esse é, portanto, um ponto que também vos preocupa, essa questão do arresto.
Um combate sério à corrupção passa por o arresto de bens. Essas pessoas têm bens, têm contas bancárias chorudas fora e dentro do país, mas passam 2 anos, ainda não se colocou mão a esse patrimônio. E no passado já vimos situações onde as pessoas são detidas, ficam 1, 2 anos, são soltas e continuam a usufruir do patrimônio que dilapidaram do erário.
Teme que isso possa acontecer também neste caso?
Tal como já vimos no passado, podemos novamente estar diante dessa situação, onde o presidente Nyusi, como forma de sair da situação, se reconcilia com os seus pares, não avança com os processos e a ele não lhe acontece nada.
Esses arguídos estão há já 2 anos presos e à espera de julgamento. Vê isso como um desrespeito às leis?
Claramente, porque as pessoas estão lá em prisão preventiva e isso tem regras claras. Agora, se fez a revisão do Código do Processo Penal e se mexeu a esta questão da prisão preventiva, justamente para permitir que fique mais algum tempo sem a pressão de ter que se lhe julgar e daqui a mais algum tempo as pessoas são soltas.
Essa demora no julgamento tem sido justificada de alguma forma com a complexidade do processo. Compreendo o argumento?
Não, esse processo de complexo não tem mais nada. Desde que se julgou o Bustani em Nova Iorque, tudo ficou claro. Qualquer cidadão moçambicano conhece todo o esquema. É uma questão de pegar e julgar o processo. Não há complexidade nenhuma.
Além dos aspectos que já referiu, acredita que há outros interesses envolvidos?
Claramente. Como disse, está a insistir muito nesta questão de que o atual presidente deu quando candidato presidencial. É uma questão que coloca o presidente uma situação de desconforto. Se avança com o julgamento das pessoas que estão no Língamo, significa que também tem que se avançar com um processo autónomo.
O que está a dizer é que há dedo político no processo.
Nunca esteve tão evidente que a Procuradoria, que é a dona da ação penal, está nas mãos do poder político.
O que pode ser feito para se chegar a um desfecho?
Aqui, nós como cidadãos temos que nos organizar e fazer a mobilização pública para isso. Chegou a vez de nós, como cidadãos, jovens, nos organizarmos e irmos à rua para que esse caso possa ser julgado, porque essas pessoas têm que ser julgadas, o seu património tem que ser confiscado, porque conduziram o Estado à falência e os prejudicados são os pacatos cidadãos deste país. O país está mergulhado na sua pior maior crise desde que é país. E não há perspectivas de como sair dessa situação.
Ouvimos Adriano Nuvunga, coordenador do Fórum para Monitoria do Orçamento, numa entrevista conduzida por Cláudia Marques. E a nossa pergunta do dia é: como avalia a demora no processo das dívidas ocultas em Moçambique? E trazemos então já algumas mensagens dos internautas na nossa página no Facebook. Começamos com Júlio Gomes Mangachaia, que escreve: a avaliação que eu faço é extremamente negativa. Há muita falta de seriedade neste país. Hélio Fogo diz que o presidente Filipe Nyusi vai terminar o seu segundo mandato sem que haja uma decisão sobre o caso das dívidas ocultas. E logo mais trazemos outros comentários. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique deve rever a expulsão do jornalista britânico Tom Bowker e permitir-lhe trabalhar novamente no país. É o que defende o Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Num comunicado, a organização considerou que a expulsão é uma mensagem arrepiante para a comunidade mediática do país. Alegando que Bowker não tinha documentação para trabalhar em Moçambique, as autoridades forçaram esta terça-feira o jornalista a deixar o país e obrigaram-no e proibiram-no de voltar durante 10 anos. No Twitter, o jornalista disse que a expulsão teve motivação política. Mais de 22 mil habitantes do distrito de Massagena, na província de Gaza, sul de Moçambique, enfrentam risco de fome devido à falta de abastecimento alimentar provocada pelo corte de vias de acesso pela chuva, anunciou o governo distrital. E o Conselho de Ministros está a fazer um levantamento em todas as províncias do país para verificar os estragos que as chuvas têm causado ao longo do país. Até agora, os prejuízos incluem danos em pelo menos 15 estradas e em mais de 2 mil casas. E o Conselho de Ministros de Moçambique avançou também que cerca de 12% dos jogadores do Moçambola, principal campeonato de futebol de Moçambique, apresentam resultado positivo para o novo coronavírus. O Conselho de Ministros disse que essa percentagem de casos é preocupante e que só os clubes com uma taxa abaixo de 10% podem voltar aos treinos, excluindo das sessões os jogadores infectados. Vários dirigentes angolanos, incluindo o próprio presidente João Lourenço, são alvo de investigações nos Estados Unidos. É o que diz um relatório da consultora Pangea Risk. O documento citado pelo jornal português Expresso diz ainda que tais investigações podem comprometer o financiamento multilateral e a reestruturação da dívida angolana. O relatório indica ainda que o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai dar novo fôlego às investigações, que envolvem também a primeira-dama angolana, Ana Dias Lourenço, e vários parceiros de negócios e empresas. A embaixadora da União Europeia em Angola defendeu esta terça-feira que a parceria com o país, que inclui o diálogo sobre direitos humanos, continua sólida, assumindo, no entanto, preocupação com os acontecimentos em Cafunfo. Janet Sippen já pediu um encontro com o ministro da Justiça dos Direitos Humanos e a propósito dos incidentes entre a polícia e manifestantes na província da Lunda Norte. O presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau inicia esta quarta-feira uma visita oficial de 5 dias a Cabo Verde, liderando uma comitiva que integra deputados de todas as forças políticas com assento parlamentar. O programa inicia com uma recepção no Parlamento Cabo-Verdiano, mas Cipriano Kassamá também deverá manter encontros com o presidente Jorge Carlos Fonseca e partidos.
DW África, Deutsche Welle.
E voltamos a Moçambique. No sul do país, os diretores provinciais de Inhambane afirmam que estão a arriscar a vida sempre que há reuniões do executivo por falta de condições de biossegurança. O risco de infecção pelo novo coronavírus é grande. A secretária de Estado na província admite que se poderá ter de reduzir o número de pessoas nas reuniões. A reportagem com o correspondente da DW, Luciano da Conceição.
Os diretores provinciais de Inhambane têm se reunido na sala de sessões da Direção Provincial das Finanças por ser espaçosa. Mesmo assim, alertam que é preciso apertar as medidas de segurança devido ao elevado número de participantes. Segundo a Cissa Alibai, vice-presidente da Assembleia Provincial Inhambane, os diretores só têm ido às reuniões em nome do dever patriótico, porque o risco de infecção por coronavírus é grande.
Os encontros, de fato, tínhamos que refletir. Há encontros que talvez poderíamos, de fato, usar outra fórmula não presencial, porque dá medo quando recebes um documento do encontro. Você só diz, vou para lá porque a pátria me chamou, mas é preocupante.
Nos últimos meses, morreram várias pessoas ligadas ao executivo provincial vítima da pandemia. Uma delas, a diretora provincial da Agricultura e Segurança Alimentar, que faleceu em janeiro. A Cissa Alibai, porta-voz dos diretores provinciais em Inhambane, afirma que há falta de cuidados sanitários nas instituições públicas.
Porque cada um vem de onde vem, de facto estamos lá na instituição, é computador, partilhamos, é impressora, partilhamos. O documento para chegar à pasta de expediente ao dirigente passou de muitas mãos. Eu acho que todos estamos aqui, somos dirigentes, poderíamos fazer um trabalho intenso.
E esse trabalho não se pode limitar às instituições, acrescenta Naftal Matusi, o diretor provincial da saúde em Inhambane. Sugere que se crie um balcão de atendimento nos postos de controlo que dão acesso à província, onde o pessoal da saúde teria ameaçado deixar de trabalhar por falta de condições.
Com vista à criação de mecanismos tecnológicos de balcão virtual para atendimento e recepção, de modo a evitar aglomerado nos postos de controle de Zandamela e Rissá, que operam de forma permanente.
Ludmila Maguni, secretária do Estado em Inhambane, reconhece as preocupações dos diretores provinciais e diz que nos próximos dias poderá limitar o número dos participantes nas sessões, além de reforçar outras medidas de prevenção do coronavírus.
E sabemos das limitações. Vamos ver quais são as pessoas que podem participar, não é todas. Infelizmente, vamos ter que ter frieza suficiente para cumprir.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW, do centro da Europa, para si.
A Organização Mundial da Saúde alertou esta terça-feira 6 países africanos para estarem atentos a potenciais casos de ébola após novos surtos registrados na Guiné-Conakry e na República Democrática do Congo. As autoridades locais desses países estão a adotar medidas para evitar a propagação da doença. Falando em Genebra, na Suíça, a porta-voz da OMS, Margaret Harris, não avançou quais foram os 6 países que receberam o alerta, mas revelou que a Libéria e a Serra Leoa estão na lista. Ambos, assim como a Guiné-Conakry, sofreram com a epidemia da doença entre 2013 e 2016.
So we have already alerted, the 6 countries.
Já alertamos os 6 países mais próximos, incluindo a Serra Leoa e a Libéria, e estes já estão a avançar muito rapidamente para se prepararem e estarem prontos para procurar quaisquer casos potenciais. A Guiné-Conakry declarou um novo surto de ébola no domingo, no primeiro ressurgimento da doença no país desde 2016. Já são 7 casos confirmados, sendo 5 mortes. As autoridades identificaram mais de 100 pessoas que terão tido contato com infectados. A porta-voz da OMS diz que é preciso saber mais detalhes sobre os novos surtos. Como é que temos outro surto desde que declararam fim em 2020? Encontramos de novo. Uma vez tido um surto de ébola, é provável que volte a ocorrer. Estamos a assistir novamente a vários surtos. Agora não sabemos se isto se deve à persistência do ébola na população humana ou se simplesmente se está a deslocar novamente da população animal, mas a sequência genética que está em curso irá ajudar-nos com essa informação. Por seu turno, a República Democrática do Congo comunicou o ressurgimento do ébola no país no início de fevereiro, 3 meses depois de ter declarado o fim de outro surto da doença. Agora são 4 casos, incluindo 2 mortes. As autoridades sanitárias já verificaram cerca de 300 pessoas que tiveram contato com infectados. Entretanto, a porta-voz do MS garantiu que o surto na RDC não tem relação com o da Guiné-Conakry. Temos também um surto em curso na província congolesa de Kivu do Norte, mas não há qualquer ligação entre os 2 surtos, mas estão a decorrer ao mesmo tempo. Uma campanha de vacinação envolvendo profissionais da saúde começou segunda-feira na RDC. Nesta terça-feira, os Estados Unidos advertiram que, apesar da pandemia de Covid-19, o mundo não pode virar as costas para os novos surtos de ébola em África e prometeram que vão apoiar a OMS e os governos locais na luta contra a doença. Entretanto, as Nações Unidas anunciaram 15 milhões de dólares do seu Fundo de Ajuda de Emergência para apoiar a Guiné-Conakry e a RDC. Entre 2013 e 2016, a epidemia de ébola, que começou na Guiné-Conakry, espalhou-se pela África Ocidental, causando mais de 11 mil mortes. E a RDC luta contra a doença há mais tempo, contabilizando a sua 10ª epidemia de ébola. Só de agosto de 2018 a junho de 2020 foram mais de 2 mil mortos, segundo a ONU.
DW Notícias.
A África do Sul inicia esta quarta-feira uma campanha de vacinação contra a Covid-19, agora com o imunizante da Johnson & Johnson, depois de as autoridades sul-africanas terem cedido à União Africana as vacinas da AstraZeneca, pouco eficazes contra a variante detectada no país. Esta terça-feira, chegou ao país o primeiro lote de 80 mil vacinas da Johnson & Johnson contra a Covid-19, sendo os profissionais de saúde os primeiros destinatários. A região do Sahel vai continuar a receber apoio da França e da União Europeia na luta contra o terrorismo. É o que ficou acertado esta terça-feira no encerramento da cimeira entre os chefes de Estado do G5 Sahel e representantes europeus. O presidente francês Emmanuel Macron disse que manterá as tropas francesas nas operações na região, garantindo que se o Sahel cair nas mãos do terrorismo, a África cairá gradualmente nas mãos do terrorismo islâmico e a Europa também sofrerá as consequências. Macron sublinhou que a estratégia não é só militar e que é necessário dar um segundo salto com o regresso da segurança e dos serviços à população. A Alemanha também garantiu a manutenção das tropas, mas disse que não enviará mais soldados para além dos que já estão no terreno. Entretanto, o secretário-geral das Nações Unidas recomendou um aumento da força de paz da ONU na República Centro-Africana de cerca de 3.700 homens. Antônio Guterres levou em conta os destacamentos que chegaram ao país no fim do ano passado e ajudaram a controlar a situação de segurança durante as eleições. A recomendação consta no relatório apresentado ao Conselho de Segurança, que deverá discutir o assunto em 24 de fevereiro. E a Agência Internacional de Energia Atômica, ou Atômica, informou esta terça-feira que o Irã vai reduzir a sua cooperação e limitará o acesso dos inspetores internacionais a certas instalações a partir da próxima semana. Com esta decisão, o Irã deixará de aplicar medidas voluntárias de transparência presentes no acordo nuclear assinado em 2015.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar como avalia a demora no processo das dívidas ocultas em Moçambique. Júnior Jack Bond escreve: a avaliação é simples, não temos justiça nesse solo pátrio capaz de mexer em peixe graúdo. Como consequência, não será feita justiça nenhuma no caso das dívidas ocultas. Ninguém tem tomates para pedir o extrato da conta bancária do partido no poder e muito menos indagar e condenar a elite moçambicana. Carlton da Costa comenta: eu acho que a demora na resolução do caso das dívidas ocultas tem muito a ver com a forma como este débito em Moçambique foi contraído. Daí o processo pode estar a ser moroso devido à politização do mesmo, enquanto o caso deveria ser tratado do ponto de vista jurídico. E Rosário da Estrocidade comentou que faz uma avaliação negativa, que o caso das dívidas ocultas deve ser levado logo a tribunal para que seja feita justiça. E com este comentário encerramos esta edição. Obrigado a todos que comentaram, participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenham todos um bom dia.